sessão de trabalho com a intervenção das diferentes delegações sobre ratificação e implementação do acordo de mobilidade, que ainda hoje podemos saber através do Sr. Presidente da República que o único país
da Assembleia da República
para não criar problemas, não é? Da Assembleia da República, senão o professor Marcelo aí. Mas como é que ele está? Ele está bom?
Sempre ativo.
Portanto, vamos agora retomar o nosso trabalho. Penso que todas as delegações, os países, já se encontram aqui nesta sala de senados ou de senadores. Podemos, não é? Muito obrigado. Angola, tem a palavra. É o ponto de situação sobre a ratificação e implementação do acordo de mobilidade no nosso espaço.
Bom, muito
se não,
obrigado.
Se não está disponível, eu estou. Posso passar depois.
Muito obrigado, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, caros presidentes, em relação à ratificação, em relação à questão de livre circulação de pessoas e bens, nós obviamente subscrevemos o posicionamento que Angola assumiu no discurso da nossa presidente. Estamos completamente engajados, sobretudo porque Angola está na presidência da CPLP e por essa razão nós reafirmamos a nossa disponibilidade e empenho para que este projeto, que é nosso, possa ser materializado com êxito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, mas a mobilidade não é só nós e virmos aqui em Portugal. Nós irmos a Moçambique, irmos a Angola, ir também a Cabo Verde, porque ainda persiste, sobretudo em Cabo Verde. As pessoas vão a Cabo Verde, às vezes são retidas. As pessoas que vêm de Cabo Verde para Guiné não são retidas. Ou que saem de Angola para Guiné não são retidas. É nesse ângulo, é com esta preocupação que gostaríamos que foquemos, se é possível, apesar da ratificação deste grande acordo de mobilidade. Porque as pessoas podem estar a pensar que o acordo de mobilidade é só sair de Bissau e vir a Portugal, não é nada disso. Mas sim, é na sua vertente maior, na sua própria espaço, num espaço que nós todos ir a Moçambique, ir a não sei onde. É a cor de mobilidade. Faz favor.
Obrigado mais uma vez. Não, de facto, esse é o entendimento que nós temos.
Muito obrigado.
Do nosso ponto de vista, e me associando às palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal, nós, enquanto parlamentares, temos, sobretudo, temos que fazer uma abordagem política deste problema, cabendo aos executivos, aos governos, tratar do detalhe da aplicação dessa circulação de bens. Portanto, os serviços de migração, as polícias, etc. Portanto, eu acho que não devia estar a repetir essas questões. De resto, nós em Angola temos o mesmo problema. Nos últimos 2 meses, aumentou substancialmente o número de pedidos de cidadãos angolanos que querem se deslocar a Portugal, justamente na expectativa do 30 de outubro. Né? E, portanto, compete às autoridades angolanas e portuguesas alinharem-se no sentido de fazerem com que essa mobilidade, essa circulação possa ocorrer sem danos para ambas as soberanias e para ambos os países no contexto da nossa comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Angola. Passa a palavra a Cabo Verde. A delegação de Cabo Verde, Dr. Luís de Neto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também cumprimento a todos. Também me congratulo com esta medida, o acordo, em sintonia com o que disse o Presidente da Assembleia de Cabo Verde, nós também apoiamos a implementação do acordo. É um grande ganho para todos nós, é um grande ganho para a comunidade. Entretanto, será sempre um desafio darmos conteúdo real e concreto e substancial a este acordo. Este é um desafio que vai ser um processo que vai envolver as entidades nacionais de todos os Estados, que também têm legislações próprias e, felizmente, são próximas, que regulam as entradas. Seguramente que vamos ter sempre as medidas nacionais de entradas, de saídas, no âmbito deste acordo, no âmbito das outras leis que existem nos nossos respectivos países, no âmbito das normas que nós fixarmos para, digamos, uma mobilidade efetiva no quadro, digamos, das legislações. É claro que aqui há processos que devem ser ultrapassados, etapas que deverão ser queimadas, burocracias que deverão ser eliminadas, para podermos efetivar na prática esta vontade política que já está assumida pelos órgãos nacionais, governos, parlamentos. Eu acredito que chegaremos a este nível em que dará satisfação a todos. Eventualmente, há questões que poderão ser ainda colocadas. Eu colocaria uma, que é: para alguns casos, em alguns países, os pedidos de vistos são cobrados independentemente da autorização de visto ou não. Eu acho que para os nossos países poderíamos, também a nosso nível, discutir se não podemos ultrapassar essa fase. Porque estamos a cobrar para atribuir o visto, estamos a cobrar para não atribuir visto. Para estes que nós não atribuímos visto, que poderão estar dentro do grupo que não reúna todas as condições regulares para acederem ao visto, eventualmente poderíamos também poupá-los de pagamento por não ter visto. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Cabo Verde. Bom, depende do pagamento dos vistos. Os passaportes diplomáticos não têm que pagar vistos. Passaportes de serviços não têm que pagar vistos. Mas parece que já foi assinado há dias um acordo entre Portugal e não sei que país sobre os passaportes ordinários. Parece que essa iniciativa já está em curso. Para vermos, porque há agricultores, há pequenos empresários sem passaportes vistos e sem passaporte diplomático, mas são grandes empreendedores, não é? Que precisam de ir a Cabo Verde, ou vir aqui a Lisboa, ou ir a Guiné, ou Moçambique, a fazer as suas, prosseguir com as suas atividades, e ainda persiste as dificuldades para a obtenção, como disse o Sr. Presidente, do Grupo Nacional, relativamente à assunção de vistos, não é? Eu acho que é importante que prossigamos com essa ideia de como tirar o pagamento dos vistos sob a sua proposta. Penso que nós tomamos boa nota e vamos, com certeza, fazer o tratamento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me fiz entender. Para as categorias que são isentas, mas há categorias que pagam. Eu não estou contra o pagamento para aquisição de visto. Não é esta questão que eu levantei. A questão que eu levantei é que atribuímos visto às pessoas que são exigidas o pagamento de visto, devem pagar o visto, mas eu estava a colocar a questão para refletirmos todos nós, todos os países, se não seria possível também um entendimento entre os países da comunidade a não cobrança de vistos para aquelas pessoas que não foram beneficiadas com o visto. Porque acontece que muitas vezes pagam o visto, não adquirem o visto e ficam com o prejuízo. Poderá ser pouca coisa, mas para algumas pessoas poderá ser também alguma coisa. Era esta a precisão que eu queria fazer.
Muito obrigado. Guiné-Bissau, faz favor. Senhora Presidente do Grupo Nacional.
Só gostaria de perguntar se mais algum elemento do grupo pode falar, sem ser a Presidente do Grupo Nacional.
Só a sua informação basta. Sim. É suficiente.
Está bem. É que há um colega que está a pedir para... pediu-me que perguntasse isso.
A mesa aceita.
Ok. Obrigada.
Mas que sejam breves. Isso é oposição, não é? A oposição sempre fala muito. Está aí. Não estou a fazer referência aos outros países, mas da Guiné-Bissau. Colega do Banheiro, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Presidente em exercício da Assembleia Parlamentar CPLP. Permita-me agradecer ao senhor Presidente da Assembleia da República Portuguesa, professor Augusto Santos Silva, pelo acolhimento. E permita-me ainda agradecer aos restantes presidentes das assembleias dos países falantes da língua portuguesa e aos todos deputados. Para ser muito breve, como dizia o outro, tudo vale a pena desde que a alma não seja pequena. Poeta. Por que eu digo isso? Eu lembro-me do quando da divisão da Guiné Equatorial, na altura houve algum ruído mediático e hoje justifica-se a abolição da pena de morte. Isto é um grande ganho para todos os países da CPLP e particularmente também para a Guiné Equatorial. Valeu a pena aceitarmos a adesão da Guiné Equatorial. Permita-me ainda apresentar os meus sentidos pêsames às autoridades portuguesas sobre o falecimento de um vulto, professor Adriano Moreira, que ainda ontem tivemos a falar. Alguém disse que dizia, entre outras coisas, duas coisas marcantes em relação à Carta das Nações Unidas. Que o planeta Terra continua a ser a casa comum de todos os homens. Mas, infelizmente, hoje, a nossa planeta está a arder. Vendo os dados da Fundação de Bill Gates, estamos a emitir qualquer coisa como 51 mil milhões de gases com efeito estufa. É preciso fazer alguma coisa para nós pararmos. De um lado, 151 mil milhões de gases com efeito de estufa, do outro lado, carbono, devíamos ter zero. Sei que é difícil, de facto. Mas relembrar as pessoas, há 2 anos, salvo erro, Acordo de Paris, ficou lá, vou ser breve, o princípio do poluidor pagador. Quem mais polui devia ser o maior pagador. Basta lembrarmos o que se passa agora, o que se passou há pouco tempo num país como o Paquistão, em que o engenheiro António Guterres lamentou muito. Um dos maiores desastres da humanidade. É preciso fazer algo para mudarmos isto. E a segunda questão que o professor Adriano Moreira levantava, que não consta na Carta das Nações Unidas, mas que também vincula os países, que os interesses económicos não se devem sobrepor aos interesses morais. É preciso fazer algo. Obrigado. Era só isto chamar a atenção.
Espero que o acordo de mobilidade não nos leve até a desastre do clima, pá.
Ecológico.
É, nós queremos vir para Portugal, queremos ir a Moçambique, queremos ir a Cabo Verde, etc. Mas que os desastres climatéricos não venham a acontecer na PCPLP e sobretudo na CPLP. Mas fez uma boa intervenção. Isso deixa-nos já a possibilidade de, na próxima sessão, poderá ser nos outros países, em particular na Guiné Equatorial, começamos a pensar no clima, nessa situação catastrófica que hoje o mundo vive. Sim.
Obrigada. Queria agradecer à mesa mais uma vez e agradecer ao colega deputado por trazer aqui a voz da Comissão 2, que trata também do ambiente, do ecossistema, que é algo que nos preocupa e preocupa a PCPLP. Nós queríamos dizer também que, a nível da Guiné-Bissau, nós ratificamos esse acordo, mas que não vale só pela ratificação, mas também pela responsabilização dos países, dos Estados-membros da nossa comunidade. E a responsabilidade dos nossos serviços consulares em cada um dos países onde nós temos embaixadas. A embaixada, talvez, que tem mais pressão é a Embaixada de Portugal nos nossos países. E nós acabamos por pagar visto e pagar não visto. Porque logo no início, como disse o meu colega de Cabo Verde, quando nós apresentamos o pedido de visto, pagamos desde logo os emolumentos que são solicitados. Mas quando esses vistos são indeferidos, os dinheiros não são devolvidos. Dizem que não podem devolver porque fazem parte dos custos administrativos, etc. Mas isto vai causar um dano no bolso daquele que muito não tem e que depois fica sem. Nós queríamos dizer que, a nível do nosso país, mesmo quando queremos levar um documento para ser autenticado nas embaixadas, é uma luta enorme. É preciso também que isto seja dito, que seja falado, que se crie uma fila, que se crie um gabinete de autenticação, que se determine o número de documentos a serem autenticados diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, mas pelo menos para o cidadão sentir que tem o seu documento, precisa ter esse documento autenticado, são certificados de finais de cursos a nível do ensino secundário, são documentos de pessoas que querem requerer a nacionalidade ou retomar a nacionalidade portuguesa, aqueles que nasceram ainda quando a Guiné era província da Guiné portuguesa, muitos hoje já querem ir buscar essa nacionalidade e então precisam de levar alguns documentos para serem autenticados e a um custo. A nível também, nós congratulamos com a livre circulação de pessoas e bens, porque nós temos muitas mulheres que são, fazem parte de famílias monoparentais, elas é que cuidam das famílias e a vida do comércio que elas fazem é ir e vir. E às vezes têm um visto de 3 meses. É com esse visto que elas vêm para cá, vão para outras partes do mundo fazer as suas compras, porque talvez falte um esclarecimento sobre quem faz negócio, que tipo de visa é que deve ter. Mas hoje, já abrindo este espaço, a partir do dia 30, mas é preciso também que as explicações sejam dadas, que as pessoas sejam preparadas e que os países assumam as suas responsabilidades em termos de emissão de documentos que nós portamos. São passaportes diplomáticos, são passaportes de serviço e são passaportes comuns. Portanto, é preciso que isto seja discernido através de um documento ao cidadão, para que o cidadão saiba o que é que espera, para não pensar que é só pegar no seu passaporte, chegar ao aeroporto e dizer: eu embarco hoje, já tenho o meu bilhete de identidade. Há trâmites administrativos a serem cumpridos, então essas trâmites a serem cumpridas, aliás, é preciso que de facto as pessoas saibam quais são os seus deveres e quais os seus direitos. Talvez podemos chamar a nós e também apelar aos governos para prestarem este grande serviço cívico e social aos nossos cidadãos. Em relação aos jovens, temos o mesmo problema. Alguns conseguem até a matrícula e é preciso que essas matrículas nas universidades sejam de facto confirmadas para que possam vir e entrar para fazerem os seus cursos. Portanto, há um caminho a ser feito para que não empurremos a vida aos jovens, às mulheres, como está aqui a nossa rede de mulher a dar o recado para que seja passado. Há uma visa especial às mulheres comerciantes. Nós temos na Guiné as videiras, em Cabo Verde tem as rabidantes, e gente que passa martírio nas alfândegas. É preciso trabalharmos com o governo para verem, a nível das alfândegas, quais as facilidades que podem dar, quais os pagamentos que se deve fazer para que não ultrapasse aquilo que é dado por lei. Muito obrigada.
Penso que o secretariado desta sessão da Assembleia Parlamentar tomou boa nota e haverá recomendações em função dos debates e informações que estamos a ter. Guiné Equatorial tem a palavra. A delegação de Guiné Equatorial. Tem a palavra.
Gracias, senhor presidente. Señor presidente, tomo la palabra en español, desgraciadamente, pero nuestro país da mucha importancia al acuerdo que se ha hecho. Por esa razón, nosotros hemos apresurado en autorizar al jefe de Estado para que ratifique el acuerdo. Y ayer les dije claramente que lo hemos vivido en carne hace poco, porque parte de nuestra delegación que tenía que acudir a esta asamblea no ha venido porque le falta visado. Se han quedado con billetes y con todo y no han podido viajar. Los pocos que hemos viajado, la senadora y yo, porque tenemos visado de Schengen, de España. Por eso hemos entrado y como país miembro se debía haber resuelto el tema, pero no hemos podido hacerlo. En todo caso, sinceramente queremos que el tema se implemente, porque las cosas que no se queden simplemente escritas, que realmente haya, se empiece a aplicar el acuerdo. Muchas gracias. Mucho obrigado.
Muchas gracias, el senador. Porque na audiência que tivemos com o senhor presidente Augusto Santos Silva, a Guiné Equatorial levantou uma questão que é um bocado preocupante. A maioria dos membros da delegação não conseguiram estar nesta sessão por causa de uma certa burocracia de aquisição de visto. Não sei onde é que eles mandaram documentos para aquisição de visto, é mesmo lá no capital ou fora, ou num outro país. Isso constituiu um constrangimento que continua a nos preocupar. Sei que o Sr. Presidente tomou boa nota daquilo que aconteceu e espero que o governo deste país, irmão, facilite no futuro as delegações para a APCPLP sem problemas nenhum para virem uma missão, quer deputados, quer empreendedores, etc., etc., ou empresários. Muito obrigado. Moçambique tem a palavra.
Muito obrigado, Sua Excelência Cipriano Kassamá, Presidente da Assembleia Nacional e Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP. Sobre o acordo em referência, temos a dar o seguinte ponto de situação. Moçambique, reconhecendo a importância do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros, aprovado tanto na reunião do Conselho de Ministros da CPLP, realizada em Luanda no dia 16 de junho, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, Moçambique, enquanto Estado-membro da CPLP, está determinado a contribuir para o estabelecimento de um quadro legal que visa facilitar a mobilidade e circulação de pessoas, bens e serviços no nosso espaço geográfico, da nossa comunidade. Neste sentido, Moçambique assinou o acordo sobre a mobilidade no dia 17 de julho de 2021, em Luanda, durante a conferência do chefe de Estado e do governo da CPLP. O governo da República de Moçambique, através da resolução número 5320/2021, de 2 de novembro, expressou a sua concordância na ratificação pela República de Moçambique do referido acordo. No dia 20 de dezembro de 2021, Sua Excelência Verónica Macamo, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, assinou o instrumento de ratificação da República de Moçambique do Acordo sobre Mobilidade entre Estados-membros da CPLP e notificando a aprovação pela República de Moçambique e comprometeu-se a cumprir fielmente as disposições nele previstas. No dia 14 de janeiro de 2022, deu entrada junto ao Secretariado Executivo da CPLP, em Lisboa, a carta da ratificação do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros, tornando a República de Moçambique o 5º Estado-membro da CPLP, após Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal e Guiné-Bissau, a notificar do cumprimento dos seus procedimentos internos de ratificação do acordo em alusão. Moçambique assinou o acordo sobre mobilidade, uma vez que este contribuirá para promover e impulsionar a circulação dos seus cidadãos neste espaço, através da assinatura de acordos bilaterais ou multilaterais entre os Estados-membros, podendo, para o efeito, o nosso país continuar a privilegiar a conclusão de acordos de isenção de vistos bilaterais. Destacar que Moçambique teve uma participação ativa no processo de negociação do acordo sobre a mobilidade, entre os Estados-membros, através dos Ministérios de Negócios Estrangeiros e Cooperação, o Ministério do Interior e o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. À luz do acordo sobre a mobilidade, como todos sabemos, cada Estado, e o caso de Moçambique em particular, pode negociar a nível bilateral acordos sobre a circulação de pessoas e bens, considerando o quadro político nacional e regional de cada Estado. Ao nível da CPLP, a República de Moçambique tem acordos de isenção de vistos com a República de Angola, a República de Cabo Verde e, na mesma perspectiva, Moçambique tem um protocolo com o Brasil sobre a facilitação da concessão de vistos de negócios, assinado a 30 de março de 2015. Moçambique concluiu já a negociação do acordo de isenção de vistos com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, aguardando uma ocasião oportuna para a respectiva assinatura. Sua Excelência, Senhor Presidente, queríamos também informar que o Presidente da República de Moçambique e o seu governo, no quadro das medidas de recuperação económica que foram anunciadas em agosto, Moçambique está neste momento a elaborar uma lista de países, portanto, com baixo índice de migração, para que possam ter isenção de vistos com a República de Moçambique. E penso que estas medidas, naturalmente, enquadram todos os nossos países da CPLP. Queremos, a finalizar, Sua Excelência, reafirmar em nome da Assembleia da República de Moçambique o nosso comprometimento em continuar a trabalhar para o reforço e consolidação dos laços de amizade e cooperação existente entre os parlamentos dos Estados-membros da CPLP e, sobretudo, flexibilidade, o cumprimento e o dinamismo da mobilidade dos seus cidadãos. Muito obrigado, Excelência.
Muito obrigado. Passo a palavra a Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP e Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Massamá, Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, Sra. Presidente e Srs. Presidentes dos Parlamentos Nacionais, Sras. E Srs. Presidentes dos Grupos Nacionais, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me dizer, caros amigos, não há maior gosto que o imaginam para um deputado da Assembleia da República e membro da nossa representação de poder falar deste tema. Não haveria melhor tema para poder falar, ainda bem que esta oportunidade existe. De facto, o acordo de mobilidade que nos junta neste debate é talvez dos passos mais importantes dados até hoje da CPLP. Todos nós sabemos que há um monte de coisas que nos unem, a cultura, a história, o destino comum que queremos, mas este acordo, e dificilmente conseguiríamos mais do que isto, é talvez algo que vai tocar de perto a vida concreta dos cidadãos. Mais do que os Estados, mais economia, nós estamos, desta forma, a chegar a cada pessoa, a cada estudante, a cada trabalhador, a cada cidadão. E não há maior gosto de um político que sentir que estamos a tocar a vida das pessoas. De facto, este acordo estava sujeito a ratificação e está sujeito à implementação. A ratificação é um processo de êxito. E não é uma coisa menor. Nós sabemos como quantas vezes obter a ratificação unânime conseguimos, não é assim tão fácil. Conseguimos. É uma vitória nossa, é um primeiro passo. O Sr. Deputado Virgílio Fontes Pereira dizia muito bem que nós somos políticos, nós não somos do Executivo. Nós só temos a responsabilidade que temos. Mas temos toda a responsabilidade que temos e nós estamos a fazer a nossa parte. E a ratificação é o primeiro passo. Eu não ignoro que a implementação, a passagem deste conjunto de grandes intenções e ambiciosas, confesso, intenções no acordo, não é suficiente. Nós temos de partir para a implementação. Só assim é que conseguimos mudar a realidade concreta do dia-a-dia. E Portugal, sendo coerente e sendo consequente, avançou já ambiciosamente nesta matéria. O governo português fez aprovar, o Sr. Presidente teve a oportunidade de nos referir isso com algum pormenor, fez aprovar medidas concretas, legislação que permite intervir, mudar amanhã, amanhã, mudar a vida dos nossos estudantes, o acesso ao ensino, o acesso ao trabalho, o acesso à mobilidade que tanto nós desejamos. Com a devida vénia, permitam-me reproduzir aqui uma declaração de um dos maiores apoiantes da nossa causa. A Cplp tem no Presidente da Assembleia da República um dos maiores apoiantes da nossa causa e que referiu, e passo a citar, foi o passo mais importante da Cplp até agora porque se trata de facilitar sistematicamente a circulação de nacionais do país Cplp no espaço da comunidade. Sr. Presidente, eu garantidamente não diria melhor. Sim, este acordo de mobilidade pode mesmo fazer a diferença aos nossos cidadãos. No caso português, a nossa preocupação estava mais ou menos identificada, porque um dos problemas que nós não tínhamos era a identificação do problema. Nós sabíamos onde é que estavam os constrangimentos, nós sabemos onde é que estão as dificuldades e, portanto, era hora de agir, como dizia ontem o engenheiro Ricardo Campos. Nesse contexto, o governo português, o que é que queria? Queria normas que facilitam, por exemplo, o acesso ao ensino. Era altamente constrangedor, para não dizer paradoxal, que um estudante tivesse acesso a uma universidade portuguesa e, por falta de visto ou de autorização, não conseguisse vir para Portugal. E gerava-se aqui, permitam-me a ligeireza da expressão, o cão atrás do rabo, uma relação causa-efeito que impossibilitava, na prática, que em setembro, conforme desejamos, ele estivesse disponível para aceder ao nosso sistema de ensino. E, portanto, com uma das soluções, que é essa, permitir que venha e depois resolve. Outra, que é permitir claramente aquilo a que nós chamamos hoje em dia os nómadas digitais, aqueles para exercer a sua função não têm necessidade específica de estar aqui ou ali e que podem estar num dos nossos países e nós temos que abrir as portas. Também temos, e nós temos, e neste momento é outro problema identificado, a questão dos recursos humanos. A questão dos recursos humanos. Nós temos que encontrar força de trabalho, empresas e oportunidades onde elas existam. E Portugal também quer criar, está a criar e criou uma situação que permita a facilitação dos vistos, que era um dos dramas que nós tínhamos, para aqueles que querem trabalhar em Portugal e mais tarde fazer juntar a si a sua família. Termino, até porque a nossa sessão já vai longa, para vos manifestar com a minha intervenção, primeiro, a nossa enorme ambição, e se repararem, a nossa ambição é tal que nesta Assembleia já não chegamos com a mobilidade das pessoas, já queremos falar dos bens e queremos falar dos serviços. Vamos manter esta ambição, porque é assim que nós fazemos esta comunidade avançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado. Hein? Eu logo sei que você é do PSD. Hein? Fala. É do PSD.
Eu sou do
PSD. É, sim, sim. Obrigado, tomamos boa nota.
Não há oposição nem governo quando se trata da Cplp.
Da Cplp, não há oposição, pois é. Aqui somos todos do mesmo partido, APCPLP. Muito obrigado. Com a vossa permissão, passo à delegação de São Tomé a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a todos que me antecederam. Dizer-vos que congratulo com os avanços já conseguidos por todos os parlamentos da nossa comunidade e também pelos executivos. Já conseguimos dar grandes passos e, sem despendor as preocupações que foram aqui levantadas, devo vos dizer que São Tomé e Príncipe, sendo coerente, consequente e exageradamente expedido, não só ratificou, como a sua implementação foi antecipada à ratificação, abrindo a fronteira para todos os países da comunidade e não só.
Mas atenção, poderá ser entendido como um país que menos precisa, só quer exportar serviços e pessoas, porque abrir a fronteira para todos os países da Cplp e não só, é como se tratasse de um país pobre. Este preconceito também tem criado algumas dificuldades na nossa comunidade. Diz-se que na política não há amizades eternas, mas há interesses sempre. E todos nós temos esse interesse. Mas não podemos direcionar as nossas preocupações a ver apenas um campo, ou seja, uma floresta que só tem uma árvore. Não existe. A floresta tem muitas outras árvores. E vemos para dentro. Algumas questões têm que ser resolvidas internamente, como costuma-se dizer também, que as roupas sujas lavam-se em casa. Mas temos que evitar alguns preconceitos. Evitar. Estamos a pensar nos estados diferentes, países diferentes, sim, de dimensão díspares, e no nosso caso, um dos mais pequenos, em que a sua população cabe cá dentro, se calhar em 2 estados de Portugal. Não podemos dizer que todos os santomenses são pessoas boas e não há nenhuma sociedade assim, pessoas boas e más. Daí as medidas que devem ser tomadas para que facilitemos aquelas pessoas boas, que elas não entram no mesmo quadro de pessoas más, sejam mais facilitadas. Não tenho a menor dúvida de que ainda existe e reside muitas dificuldades entre nós. Quando fazemos alguns discursos, quase estamos a direcionar Portugal, como se fosse a única via para a abertura das fronteiras para as nossas comunidades. Não! É para todos os países. Se nós abrimos para receber, também para nós irmos. Mas no quadro do respeito mútuo e que se respeite a soberania, que se respeite as leis das repúblicas, para que o fluxo de entrada e saída das pessoas e dos seus bens sejam de forma legal e sem beliscar os Estados-membros, e que também não belisque aquilo que são interesses das pessoas que querem deslocar. Dentro de nós, essa questão de acordos bilaterais às vezes veda a possibilidade do conceito da comunidade. Temos uma comunidade, mas depois há acordos bilaterais e cada um faz no seu tempo, em função dos seus interesses, naturalmente. Mas condiciona, na minha perspectiva, o acordo geral. Se é um acordo geral, então nós temos que ver, de forma gradual, como é que vamos fazer em sua implementação geral. Ouvi aqui alguns acordos de um país com o outro, isenção de vistos, e nós perguntamos, nós não temos acordos quase bilaterais nenhuns, porque nós abrimos a fronteira, sem pensar nos direitos e interesses recíprocos. Quer dizer que nós estamos prejudicados? Não, nós não estamos prejudicados. Abrimos porque queremos. Abrimos porque queremos dizer que a comunidade dos países falantes da língua portuguesa devem recuperar a sua história de irmandade. somos todos família, ligações sanguíneas. 500 anos, não são 500 dias, são muito tempo. A geração existente hoje são oriundos dessa mistura, dessa mestiçagem. Então nós temos que deixar um legado também às gerações vindouras de que nós recuperamos a nossa história na sua verdadeira essência. Não é recuperar a história por parte, na sua verdadeira essência. Como eu dizia na minha intervenção, a cidadania lusófona plena, como é que ela acontece? Apenas com mobilidade de pessoas, bens e serviços? Há muitas outras coisas a serem tratadas, passo a passo, step a step. Vamos ver quando é que vamos atingir esse objetivo na sua plenitude. Mas não posso salientar, não correr o risco de usurpar aquilo que são competências próprias do Executivo, mas a nível da Assembleia de São Tomé e Príncipe, tudo se fez, neste momento, quer nas comissões especializadas, quer a nível da mesa da Assembleia, que eu saiba, não temos nenhum processo pendente, quer na legislação, quer os protocolos, acordos internacionais. Fizemos esforço para resolver todo o processo que tínhamos em carteira antes do início da nova legislatura. Portanto, da nossa parte, queremos mais uma vez agradecer a todos e dizer-vos que nós fizemos a nossa parte e esperemos que todos também o façam. Bem-haja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra ao senhor, à delegação de Timor. Timor tem a palavra.
Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente, Excelências, Senhoras e Senhores Deputados. Como foi dito nas intervenções que ouvimos nestes dois dias de trabalho, a celebração do Acordo de Mobilidade na Cplp e a sua célere ratificação pelos Estados-membros é motivo de orgulho para a nossa comunidade. Todos concordamos que a mobilidade no espaço da Cplp afigura-se como essencial para o desenvolvimento pessoal de cada cidadão, para o desenvolvimento sustentável dos Estados-membros, para o aprofundamento da cooperação económica e para o fortalecimento dos laços que unem os povos da comunidade. Após conclusão do processo de ratificação, Timor-Leste depositou o instrumento de ratificação junto do secretário executivo da Cplp em 17 de junho de 2022. Internamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a trabalhar para a implementação do acordo. Uma das prioridades será a celebração de acordos bilaterais com países onde há estudantes timorenses, em concreto, Portugal, Brasil, Cabo Verde e Moçambique. Internamente será feita uma revisão da legislação com vista à identificação das alterações legislativas necessárias. Com particular relevância, vamos trabalhar para estabelecer o enquadramento legal necessário que promova a migração laboral regular, nomeadamente no que respeita ao recrutamento e formação dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Timor. Vamos fazer uma pausa para irmos almoçar, porque merecemos também. Já é tempo de irmos ao refeitor dos monges. É o refeitor dos monges, não é?
Oh. É no edifício novo. É no restaurante do quinto andar do edifício novo.
Ok. Muito obrigado.
A seguir a organização.
A seguir a organização. A organização está à nossa disposição. Muito obrigado. Uma pausa para o almoço. E dentro de 1h30, mais ou menos, podemos cá voltar, se é possível, não é? Sim. Muito obrigado. Até já. Esteja